Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos com a audição do Executivo da Câmara Municipal, liderado pelo seu Presidente da Câmara, a quem agradeço o facto de ter vindo a esta comissão também para nos ajudar relativamente à petição 37/13. Que é a reposição de serviço de emergência pré-hospitalar na Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, seção destacada do topo, no período noturno. Como é habitual nestas comissões, nós damos a palavra aos nossos convidados para querer fazer uma primeira abordagem do assunto que refere à petição, para esses procedimentos de parte. Sim, sim, eu dava-lhe a palavra, Sr. Presidente.
Sim, muito bem, muito boa tarde a todos novamente. Esta audição, pelo que julgo, vem ao encontro de uma petição também que houve da Junta de Freguesia do Topo e da Junta de Freguesia de Santo Antão, em que a Câmara também colaborou dentro do possível sobre o fecho noturno da secção dos Bombeiros Voluntários da Calheta. Portanto, é uma luta justa, julgamos nós, pela população daquela zona, porque a análise que é feita e que foi feita, e já reunimos com a Associação de Bombeiros, na pessoa da senhora Presidente Licoada e também do seu Comandante de Bombeiros, Nuno Silveira, também já ouvimos a Junta de Freguesia de Topo, já ouvimos a Junta de Freguesia de Santo Antão, ouvimos e chegou-nos muito a preocupação das pessoas daquela zona, em concreto sobre o fecho noturno e naquilo que poderá ser considerado para os tempos de resposta que são inadequados, e quem conhece as condições geográficas de acesso à zona do Topo e zona de Santo Antão sabe que em períodos de inverno, principalmente em períodos de inverno longos e que têm realmente distâncias grandes, ou seja, uma hora em dia de nevoeiro, em dia de condições atmosféricas consideradas mais graves, pode levar uma assistência a uma pessoa no tempo noturno em cerca de uma hora no mínimo. Ou seja, as condições da Serra do Topo, além das condições meteorológicas, também sabem que é uma das maiores bacias leiteiras da região e da ilha, em que está muitas vezes, e quem passa por lá sabe, e a Paula é prova disso porque mora também naquela zona, encontra-se muitas vezes gado solto, manadas soltas, durante a noite, que tem causado alguns acidentes e também alguma dificuldade na própria passagem das viaturas em noites de nevoeiro, para chegar a determinado ponto. Com isto quero dizer que realmente uma hora poderá ser o mínimo de chegar da Calheta ao Topo, além da assistência que será necessária, que esse tempo não podemos dizer qual é a estimativa, depende da situação e da gravidade, mas depois o próprio retorno ao Centro de Saúde da Calheta, que podemos acrescentar mais uma hora, ou seja, no mínimo poderemos estar aqui a falar, poderemos, tudo é eventualidades e quer de emergência ou emergência, podemos estar a falar em cerca de 3 horas que poderá estar aqui em causa a salvação de uma vida humana. E, portanto, ainda temos que acrescentar outro aspecto, que realmente o Centro de Saúde da Calheta, está mais ou menos a cerca de 20 quilómetros do aeroporto, chamamos o heliporto, quando é preciso vir o helicóptero, e que muitas vezes, 2, 3 e 4 da manhã, ainda precisa fazer a deslocação de um doente que vem da zona de Tompo após 3 horas de assistência, ainda tem mais assistência no Centro de Saúde da Calheta, que também não podemos dizer qual é o tempo que poderá ser estimado, e depois chegar novamente ao aeroporto de São Jorge, estamos a falar de mais, novamente, mais meia hora ou 45 minutos, depende da situação. E, portanto, quando se trata de vidas humanas, devemos estar a considerar números, é verdade, e isto em números falamos diariamente, quer por parte do Governo Regional, das Câmaras Municipais, enfim, de todas as entidades, mas quando se trata de uma vida humana, devemos ter isso em consideração e devemos dar prioridade àquilo que nós fazemos e que devemos ser, que é prestar um serviço digno às populações das zonas mais afastadas dos núcleos urbanos. E com isto, pronto, o que nos chegou realmente foi que há dificuldades financeiras em ter mais um X número de homens ou de colaboradores na instituição que é os bombeiros voluntários. A Câmara Municipal tem-se dignado também a apoiar os bombeiros naquilo que pode. Podemos dizer e deixar aqui referido que realmente faça a importância daquela associação para o Conselho da Calheta e para toda a ilha em geral, digamos também assim. Nós apoiamos sempre com 30 mil euros todos os anos, já apoiamos agora recentemente, que é um apoio para diversos, onde podem usar como melhor entenderem na sua atividade normal. Temos também um valor disponível que está cabimentado, mas não está pago, porque era para esse serviço noturno de 5.700 euros, para ajudar em alguma despesa inerente que necessitassem. Portanto, esse valor está cativo. E se realmente esse serviço abrir, nós disponibilizaremos mais esses 5.700 euros. E além disso, temos outros serviços que os bombeiros voluntários também, do aluguer de uma garagem, também eles têm, têm mais um rendimento mensal. E além de pagarmos, mas aí as câmaras todas da região também fazem as suas associações de bombeiros, que é por lei, pagamos também o seguro de assistentes pessoais, falamos acima de um valor considerável, acima dos 10 mil euros. E portanto a Câmara tem apoiado naquilo que pode, e estamos disponíveis para ajudar e para estar aqui e ser também uma força presente na resolução de alguma solução que daí possa advir. Portanto, já ouviram com certeza as duas juntas, também a Associação de Bombeiros. Temos mais alguns dados que, se for preciso, aqui a Vice-Presidente Paula Borges poderá também referenciar, e estamos dispostos também para alguma questão. Portanto, a base da questão realmente é esta: é o apoio às populações no serviço noturno com a distância e com condições meteorológicas adversas na Serra, que é a passagem principal que liga a Calheta a Santo Antão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tenho escrito o Sr. Deputado Paulo Silveira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara da Calheta. Sr. Presidente, Sr. Vereador, virem à nossa à Comissão de Política Geral. A posição da Câmara da Calheta é pública e conhecida em relação a esta matéria, mas também gostaria de perceber qual é o entendimento da Câmara da Calheta do sumo que já retiramos das audições de hoje. E uma das coisas que a mim preocupa sobremaneira é a questão da associação ter acabado há pouco a sua audição, em que refere que neste momento não possui nem meios financeiros, nem meios humanos para responder a esta realidade. E acho que o dinheiro é importante, mas também se tem a ver com quem realiza o trabalho, a situação fica um bocadinho complicada. Eu queria perceber da parte da Câmara da Calheta se tinha conhecimento desta situação de parte dos bombeiros. A nós teremos aqui há pouco iniciado agora uma recruta, 17 elementos, que até 7 elementos eram da zona do topo nesta nova recruta, mas demoram um ano e meio a formar esses recrutas, os que chegarem ao fim dessa recruta. E também queria perceber um bocadinho se a Câmara tinha o conhecimento desta situação e também qual é a análise que faz isto. Uma coisa é o dinheiro, uma parte resolve, mas também não havendo meios humanos, como é que podemos resolver? Eu perguntei então à direção da associação se havia vários bombeiros que tinham abandonado o serviço, tinham conseguido trazer alguns, mas falaram que tinham conseguido trazer um do topo, passava de 2 para 3 bombeiros, mas também queria perceber qual é a vossa percepção desta dificuldade que é a questão financeira e temos para o vosso também um entendimento sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Sim, senhor. Eu posso, Sr. Deputado Paulo Silveira, o que eu posso dizer é que realmente essa situação foi falada, quer com o Sr. Secretário Regional, numa visita à Câmara Municipal, falámos em números, quer a própria Associação de Bombeiros Voluntários, em que também se falou em números. O que eu posso dizer é que os números não coincidem. E não coincidindo, continuamos sempre com a mesma dúvida. Realmente o que é necessário, falando diretamente e sem muitos rodeios, o que é necessário realmente, ou o que é que está aqui em jogo para aquela secção funcionar ou não? Primeiro, sabemos que são problemas que a Associação teve no passado recente, nós aí não vamos, nem temos que dar a nossa opinião, mas sabemos que saíram alguns bombeiros e na altura não era por falta de condições financeiras. Aconteceu, é a realidade, Também em termos de legalidade não estava a funcionar como devia ser. Também já percebemos que isto tem que ser corrigido. Sabemos, no entanto, que a nível de recurso, é verdade, a formação do bombeiro no mínimo leva um ano para ficar devidamente formado para assistência em urgência, pelo menos naquela, diz respeito à assistência a pessoas, não a outros elementos, mas a pessoas. E o que sabemos também é que existe, além daquela formação que será necessária, existe também alguns recursos humanos disponíveis para voltar à associação. Inclusive já voltou um, depois da nossa reunião já voltou um bombeiro, já voltou à associação, está ao serviço da associação. Os números que temos aqui em cima da mesa e que peço aqui à minha vice-presidente e à Paula Borges para fazer aqui uma síntese desse resumo, são números que não coincidem muito bem com aquilo que vamos ouvindo de um lado e vamos ouvindo do outro, e portanto também seria ideal esclarecer esse sentido. Mas peço à Paula para fazer aqui um breve resumo também daqueles números que conseguimos obter.
Mas bom dia a todos. Este assunto toca-me em especial porque sou residente naquela ponta da ilha e também porque fui presidente de junta e já há 4 anos que este assunto vem todos os anos acima da mesa. E acho que todos juntos temos que arranjar uma solução para resolver isto definitivamente. Posso começar aqui com um despacho, com uma publicação do Jornal Oficial, diz efetivamente que o governo transfere aos bombeiros voluntários da Calheta para 15 tripulantes para a emergência pré-hospitalar. Ou seja, se a gente fizer contas, e contra factos não há argumentos, se a gente fizer contas, a transferência é feita mensalmente para os bombeiros voluntários da Calheta para 15 tripulantes de emergência pré-hospitalar. Fique bem claro, 31.593,39 €. Se formos fazer contas, efetivamente, se a gente pegar nos 31 mil, multiplicar pelos 12 meses, isto dá 379 mil euros, arredondados. Se a gente pegar este valor e dividi-lo pelos 15 tripulantes, isto dá à cabeça 25.274 euros. Se a gente dividir, porque os bombeiros, a determinada altura, vieram pôr em cima da mesa que este valor transferido para a associação não dava para cobrir o 13º e o 14º mês, e isto dá à cabeça por bombeiro, com o 14º mês, 1.800 euros. Se a gente for fazer umas contas redondas, tendo em conta aqui que tem aqui a tabela efetiva da categoria dos bombeiros, e eu estou a dar aqui 1.200 euros, que já é muito acima, efetivamente, e com segurança social e alimentação, sobra dinheiro destes 15 tripulantes de emergência pré-hospitalar. Os bombeiros, neste momento, têm 12. Da ambulância tem 12, eles têm 15, mas eles têm telefonista, a gente não vai contar com eles. Isto é emergência pré-hospitalar que é transferido pelo governo regional. Depois, eu vi um bocadinho da audição da senhora presidente dos bombeiros e ela diz que efetivamente precisa mais de 70 a 120 mil euros. E gostava que ela me fizesse as contas, porque efetivamente, e tem aqui uma tabela feita mensal, se a gente tiver o serviço diurno no topo e na Calheta, e o noturno no topo e na Calheta, e são precisos, posso passar, são precisos 16 bombeiros. Ou seja, se o governo está a transferir para 15 bombeiros, a gente está a falar aqui em mais um bombeiro. Porque é que os bombeiros precisam de 70 a 120 mil euros? Eu acho que era necessário fazer estas perguntas à senhora presidente dos bombeiros. Depois, ela efetivamente vem dizer, e muito bem, que tem despesas. Eu só fiz ontem uma pesquisa e horas extras de bombeiros, houve aqui uma transferência já este ano de 13 mil, desculpe, esta aqui tem a ver com as despesas correntes dos bombeiros. Já houve uma transferência este ano para os bombeiros voluntários da Calheta de 13.545 euros. Ou seja, isto é por 3, por semestre, provavelmente vão receber 27 mil euros só para despesas correntes, os bombeiros da Calheta. Depois fiz outra pesquisa, encontrei aqui, também já transferido este ano para os bombeiros da Calheta, mais 7.764 euros. Isto para pagar horas extras de voluntários, ou seja, isto não só é para os bombeiros. O governo regional também está a cobrir este valor. Isto foi uma pesquisa que fiz ontem à noite, só por alto. Certamente deve existir mais apoios. Depois, só gostava também de deixar aqui mais duas ou três notas, ouvi a audiência, um bocadinho da audiência, e a senhora Presidente diz que fez algumas assistências e, por exemplo, tinha uma média de 20 minutos da Calheta a São Tomé. Eu saio da Câmara da Calheta e eu até chegar a São Tomé no meu carro e não consigo fazer 20 minutos. E num dia de nevoeiro, posso-vos garantir que demoro 40 minutos a chegar a Santo Antão. E não estou a falar em fazer uma assistência na Feijão de São João ou na Pontinha. E ainda regressar. E além disso, outra situação que eu deixei aqui uma nota, que precisava de mais 6 elementos. E não sei porque é que ela precisa de mais 6 elementos para o serviço de permanência noturno nos bombeiros de Touro. Gostava que ela me explicasse.
A intervenção da parte da Câmara Municipal está concluída nesta primeira fase?
Sim, o que posso dizer é que pode haver aqui algum mal entendido, por isso também estamos aqui, não é? Para esclarecer realmente esses números, esclarecer a questão, porque é o que eu disse, após as reuniões que fizemos, nós saímos sempre também aqui um bocadinho baralhados, se me permitem a expressão, sobre o que realmente acontece ou não acontece, ou aquilo que é disponível e que está disponível e aquilo que precisa. E, portanto, acho que também não é a gente que o vai estar a dizer que é necessário ou não, mas acho que deve haver uma análise com mais pormenores sobre realmente o atual e aquilo que será necessário e se realmente aquilo que foi referido aqui está ou não correto. Poderá não estar, também se não está, temos desculpa, mas é aquilo que vemos e aquilo que está publicado e aquilo que a análise fizemos numa primeira muito, muito simplista.
Eu só gostava de deixar aqui mais uma nota, porque os bombeiros gostam muito de falar em estatísticas. Eu acho que uma vida humana não se mete para a estatística. Eu acho que só quando acontecer alguma coisa de grave naquela zona é que a gente vai colocar as mãos à cabeça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Silveira. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas podemos esclarecer o Presidente da Câmara da Calheta que a função da Comissão é exatamente isto, ouvir as partes e tentar perceber o entendimento de cada um. E longe de nós ter a intenção nesta petição de virar alguém contra alguém, de todo. A nossa intenção é estarmos aqui todos e procurarmos. E como eu tenho dito sempre, isto é uma situação partida, temos a associação é soberana, tem que ter vontade e é gerida e tem autonomia para ser gerida. É a Câmara Municipal que é um parceiro e o Governo cumpre a sua função, cumpre com toda a região, no apoio às associações de bombeiros. Eu gostaria de também, não virando aqui ninguém contra ninguém, mas deixar claro que a senhora Presidente da Associação deixou claro que neste momento tem os 15, neste momento estão com os 15 tripulantes disponíveis. E o que eu disse na legislação anterior é que, segundo contas que me fizeram chegar, que é considerado uma tripulação, que são 5 bombeiros, tem um custo anual de 130 mil euros. É o custo de uma tripulação. Aqui a Câmara da Calheta, porque a senhora vice-presidente a questão de 15, 116 bombeiros, resolveria, isso é uma questão operacional que não podemos avaliar, mas o que fica aqui, e para mim a preocupação, é que realmente esta nuvem que se mantém, que era importante dissipar, realmente os valores, perceber realmente os custos reais, o que se pode fazer. Também não é função de estar assim e me excluir no que é a gestão diária das instituições. Mas ficamos aqui esta nossa preocupação, pelo menos da parte do PSD, estamos aqui disponíveis para tentar encontrar uma solução, mas realmente é preciso que bata a bota que a perdigota e realmente se consiga perceber efetivamente o que é, o que é que não é, o que é custa, o que é que não custa. Partindo da base que, e volto a repetir, tenho que virar a sexta novamente, que a associação existe, integra a sua legitimidade a todos os associados fazer a sua gestão, mas acho que a Câmara participar com 30 mil euros e dizer que tem mais de 5.700 disponíveis também está a mostrar a sua disponibilidade para a situação, mas acho que há que avaliar efetivamente custos e se perceber efetivamente o que é que se pode fazer. Mas eu volto à questão inicial que expus, é que sem recursos humanos eu vejo que seja difícil, vejamos uma solução de imediato que resolva esta situação. Podem voltar, como o Sr. Presidente da Câmara disse muito bem, alguns já disponibilizaram voltar, era bom que fosse, mas queria deixar esta réplica mais de existir a preocupação e perceber, e creio que sim, que haverá boa vontade de todas as partes para tentar chegar-se a bom tempo. Essa nota que queria deixar. Muito obrigado.
Eu creio que não tenho nenhuma pergunta, não sei se suscita da vossa parte alguma há uma reação. Não havendo, eu tenho agora inscrito, sou deputado Luís Silveira. Faça a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Colega, Sr. Presidente da Caneta, senhores vereadores. Bom, de facto, como acabou de frisar o colega deputado Paulo Silveira, à Comissão cabe fazer as auscultações, aquelas que a Comissão deliberou ouvir ou pedir pareceres, e é esse o nosso trabalho, é ouvir as partes e tentar daí que saia um relatório de forma muito clara e objetiva e que depois é feita ou é enviado à tutela e ela, por sua vez, faz aquilo que entender, embora os partidos podem ter iniciativas parlamentares assim o entenderem em relação a esta ou outras matérias. É uma petição com um número de assinaturas considerável, quase 1.500, 1.416, e como disse a senhora vereadora, estamos a falar às populações, e quando se fala em socorro ou em serviços de saúde, o princípio baseado que se tem é que não se deve olhar a dinheiro. Se bem que o dinheiro, infelizmente, também na saúde não é infinito, é finito, mas indo às questões concretas daquilo que foi a audição ao município, sob a audição à Associação de Bombeiros da Calheta, e agora ao município de Calheta, de facto, vai um bocadinho de encontro àquilo que dizia o Sr. Presidente. O Presidente do município dizia que era importante aferir, perceber as diferenças dos valores e daquilo que é dito em cada uma das partes. É isso que nós aqui também estamos a fazer um bocadinho. Lembrando a 100% aquilo que diz ou que disse o deputado Paulo Silveira, não é a nossa intenção, nem é esse o princípio, colocar instituições contra instituições, antes pelo contrário. Mas é óbvio que temos que ouvir e que temos que perceber o que é que nos diz cada uma das partes. E nós, na audição anterior à associação, em que teve a senhora presidente da Associação de Bombeiros da Calheta e o seu comandante, aquilo que nos é transmitido é bastante diferente daquilo que nos transmite o município da Calheta. E a senhora vereadora acabou de o frisar, teve a oportunidade de ouvir um bocadinho disso mesmo, e depois o relatório sairá e ele é público e, portanto, qualquer pessoa terá acesso a ele e poderá ver. Obrigado. E a verdade é que aquilo que nos foi dito é que foi feito um teste entre a saída de uma ambulância da secção da Vila de Topo e uma da Calheta, e que a diferença foi de 19 minutos a chegar da Vila de Topo a São Tomé, e 20 minutos da vida da Calheta a São Tomé. Isso que nos foi dito, e portanto nós apenas trabalhamos com base na informação que temos. O que nos foi dito também é que para colocar a secção do topo a funcionar durante a noite, precisariam entre 120 mil e 140 mil euros. É o número que nos é transmitido. Questionámos, e foi eu que questionei em concreto a senhora Presidente da Associação de Bombeiros, quantos bombeiros tinham efetivos à data de hoje para o socorro hospitalar. Aquilo que nos foi respondido é que tinham 15. Tinham 12 na Calheta e 3 no topo. Foi isso que nos foi transmitido. Ou seja, no fundo, o que diz é que o efetivo dos 15 que é suportado pela região, o tal valor dos 379 mil euros, está assegurado com os 15 efetivos. Mas que esses 15 não são suficientes para manter a secção do topo aberta como foi até agora. E não foi porque até agora a associação colocou muitos recursos financeiros seus, que hoje deixou de ter condições para fazê-lo. Para além da outra questão que colocaram e que já foi aqui aflorada, que tem a ver com a disponibilidade efetiva. A resposta que nos deram, de forma clara e objetiva, foi que efetivamente não tinham efetivos, mesmo que hoje tivessem o dinheiro, não tinham efetivos para assegurar os serviços de António. E não tinham porque houve vários colaboradores ou vários bombeiros que foram saindo, já foi também aqui aflorado durante o tempo, que já foi perguntado na comissão se já tinham feito esforços para que eles regressassem. O que nos foi respondido foi que já tinham feito essas diligências e esses esforços e que apenas conseguiram que regressasse um no topo e que regressaria agora um na Calheta, já agora para contrato de 6 meses para assegurar o período de férias e depois logo analisariam se continuaria ou não, a partir de assim. E, portanto, foi isso que nos foi transmitido. Ora, depois de ouvir o município da Calheta, o que nos transmite a associação de forma sumária é bem diferente daquilo que nos transmite o município. E agora sim, as perguntas concretas é: a senhora vereadora disse, e bem, e a conhecimento público, que está publicada no Jornal Oficial da Região, que são transferidos, sensivelmente, no caso da Associação de Bombeiros da Caleta, 379 mil euros. O que nos diz a Câmara que não tem os 15 efetivos que estão suportados, a Associação diz que tem. Mesmo que tivesse, que daria, e dá, feitas as contas, uma média de 25.200 euros por cada bombeiro, para os 15. Partimos sempre que estão todos. E aquilo que eu percebi era essa a pergunta. É, embora cada um faça a sua gestão, o bombeiro tem que fazer a sua, mas a análise que faz o município da Calheta é, no seu entendimento, que o valor médio que é pago a cada um dos bombeiros, o valor total e global para o 13º mês, com o subsídio de férias, o valor global seria sempre anual menos dos 25.200 euros. Ou seja, no fundo, e é essa a pergunta concreta, é se no entendimento do município da Calheta, estes 379 mil euros dariam para assegurar a secção do topo dia e noite ou não. E se não dá, nas vossas contas, o que é que falta, porque disseram que os 120 mil euros que eram excessivos, foram dito que era 120 a 140. Ou seja, se hoje houvesse efetivamente disponibilidade de efetivos para, desculpe-me ter dito, e foi para muito claro na resposta, mesmo que tivéssemos hoje o dinheiro, nós não tínhamos efetivos para assegurar o serviço. Portanto, deve ser ano, ano e meio para ter pessoas disponíveis para. Mas vamos imaginar que até hoje tínhamos, e que desses que saíram havia outros que já têm formação TAS ou TAT que entrassem de imediato, qual é o entendimento da Câmara da Calheta que era preciso de valor real para além daquilo que já recebem dos 379 mil euros para os 15 efetivos? E uma outra pergunta, se o município da Calheta, e o seu presidente disse que tinha disponível 5.700 euros que estavam cativos, em certo orçamento, propositadamente para a secção do topo, para a parte noturna, se o município da Calheta estava, ou está na disponibilidade, havendo essa abertura da região, e neste princípio havendo, de também aumentar este valor, e se tem algum teto máximo que se conseguisse. Ou seja, nós vamos ouvir o seu secretário da parte da tarde, da hotel. E, portanto, qual é o vosso entendimento? Que valor necessário é que é preciso que, efetivamente, no vosso entendimento, já percebemos que é muito diferente daquilo que nos diz a Associação de Bombeiros da Calheta, e, havendo esses efetivos, qual é o valor que era preciso e qual é o valor que o município está disponível, aos 5.700 ou tem outro valor que está disponível a lá chegar, havendo um princípio de acordo com o governo de partilhar essa despesa para que a secção ficasse a funcionar durante a noite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.
Sim.
Sr. Presidente, faça um
favor. Vamos pedir aqui a sim. Resposta. Vou responder à última questão, como sendo aqui a minha primeira. O valor de 5.700 euros está cativo no orçamento da Câmara Municipal. Obviamente que estamos disponíveis também a ajudar e cooperar com mais algum valor, mas aqui está. Precisamos perceber qual é o valor que está em cima da mesa e qual é o valor que estamos a falar. Uma coisa é termos 15 bombeiros e faltar mais um, portanto estamos a falar aqui de mais um bombeiro e de mais um vencimento. Outra coisa é estarmos a falar aqui num valor considerável acima de 100 mil euros. Eu, sinceramente, não estou a perceber por duas razões muito simples. Primeiro, se sabemos a dificuldade que a Associação de Bombeiros tem, isso é óbvio, todas as associações têm, se esse serviço era feito anteriormente, não acredito que fosse feito com cento e tal euros da Associação de Bombeiros Voluntários. Ou seja, se a Associação não tem dinheiro agora, não acredito que tivesse 140 mil para assegurar esse serviço anteriormente. E, portanto, aqui estamos a falar em alguma coisa que não estamos a perceber. O serviço era feito antes? Sim, senhor, era. Tinha mais bombeiros? Tinha. E eles é que suportavam, ok? Suportavam 140 mil euros. Desculpe, não posso acreditar nisso. Depois, realmente estamos a falar aqui em números que não é percebível. Ou seja, estamos a falar num valor de superior a 100 mil euros para assegurar esse serviço. Temos que saber em concreto o que é que estamos a falar em recursos humanos, mais um, mais dois, mais três, o que é necessário? Temos que ser objetivos e ter um relatório simples, não seja complexo, mas que seja simples a dizer assim, sim senhor, temos X recursos, precisamos de mais X recursos e o valor é X. Portanto, estarmos a falar em números sem dizer quantos recursos é que necessitam, acho que é vago. Estarmos a falar em recursos humanos e depois os números não coincidiram com esse recurso, acho que há aqui uma incoerência que temos que perceber e nós e os senhores também, o que é que estamos a falar a nível de recursos em números, para depois simplificar isto em números materiais financeiros. Acho que é aqui a base que a gente precisa trabalhar para perceber isto. E depois, obviamente, que se tivermos um valor extraído disto tudo, nós vamos considerar, sim senhor, é possível a Câmara ter no seu orçamento ou não, mais este valor para atribuir à Associação de Bombeiros para que possibilite esse que esse serviço seja feito nesta secção durante a noite no topo. E, portanto, por aí penso que temos que realmente saber do que é que estamos a falar em concreto em recursos e que isso se traduza em elementos financeiros para a gente poder reavaliar ou avaliar. Quanto à outra questão, a Paula poderá aqui fazer esta referência.
Eu vou dizer mais uma vez, de emergência pré-hospitalar, tripulantes da ambulância, os bombeiros da Calheta neste momento só têm 12, não têm os 15. Eles têm um telefonista, têm um bombeiro que neste momento não foi fazer formação, que perdeu, tem 12. E dá muito tempo para cá, os bombeiros da Calheta têm tido sempre 3 efetivos de emergência pré-hospitalar, tripulante da ambulância. Não tem os 15. Se tivesse os 15, está aqui uma tabela, os senhores podem consultar, que eu posso passá-la, eles precisam de 16 bombeiros efetivos para fazer o serviço diurno na Calheta e no topo, e noturno na Calheta e no topo, 16 bombeiros. Ou seja, se o governo está a pagar, mais uma vez, os 15 bombeiros de emergência pré-hospitalar, os bombeiros da Calheta precisam de mais um bombeiro, se calhar 2. Ou baixo, ou horas extras de verão, alguma coisa, se calhar 2 bombeiros, se calhar ficavam mais folgados, mas na tabela precisam dos 16, mas acredito que ficassem mais folgados com 17 para poder assegurar o serviço noturno no topo. E está aqui a tabela. Está claro que não há que. Ou as equipas feitas, está aqui, se quiserem ver, estão à vontade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Silveira. Quer usar a réplica, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de forma muito sumária e muito objetiva, daquilo que depreendi, e peço que a Sra. Vereadora me clarifique se eu percebi bem, é que, neste momento, dos 15 bombeiros para o socorro pré-hospitalar que são pagos pela região a uma média de 25 mil euros cada um, só há 12 ao serviço.
E dá, não, e dá muito tempo para cá, só
não, os 15 exatamente estão a ser pagos.
Exatamente.
E da mesma interpretação e das contas que são feitas, são precisos mais 1 a 2 bombeiros. Isto para garantir a secção do topo a funcionar 24 horas. Ou seja, abrir durante a noite, que é o que está fechado neste momento. O que, pelas contas feitas, e essa questão concreta, não seria 120 a 140 mil euros, mas estamos a falar num valor máximo de 50 mil euros para ser os 2 bombeiros e não 1, achando que só 1 já daria, mas há sempre atestados, há sempre férias, 2 seria o ideal, e estes 2 é este valor que a Câmara da Calheta nas suas contas também considera que é muito superior ao valor real do custo de um bombeiro, não tem um custo real de 25 mil euros por cada um, mas mesmo que fosse, seriam 50 mil euros e nunca 140 mil euros em teto máximo. Está correta a apreciação? É isso? Estou esclarecido, Sr. Presidente.
Esclarecido. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Executivo, camarada da Careta, aqui nessa delegação das velas. E estamos aqui a discutir um assunto que é muito importante, não só para o topo, mas para toda a ilha. Tal como foi referenciado, sair uma ambulância da Careta para o topo, a Careta fica sem uma ambulância para sair, tem que recuperar as velas se também estiver a sua ocupada. Portanto, isto é uma situação aqui que, ao fim e ao cabo, essa falta no topo vai afetar a ilha toda. Aquilo que os meus colegas referiram e já questionaram, também tinha essas situações em mente, mas há outra situação aqui em que também nos foi referido, que é que a Associação de Bombeiros reuniu com o Executivo. Quando reuniu com vocês, vocês já tinham esses números, já os confrontaram com esses dados ou não foi feito esse confronto?
A última reunião que fizemos não tínhamos estes números.
Terminou, Sr. Deputado. Faça.
A última reunião que fizemos, não tínhamos estes números. Mas também posso referir que fizemos 2 reuniões com a Associação e que fizemos também com o Sr. Secretário. e que os números que nos foram ditos não coincidem.
Muito obrigado. Sra. Deputada, quero usar a réplica, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, também aqui já houve uma reunião em São Jorge com o Sr. Secretário de Jornal sobre esse assunto. Como é uma réplica, deixo ficar a sua questão. No entanto, também quero deixar, e se calhar também posso falar em nome dos meus colegas, a disponibilidade de, se calhar, nos sentarmos todos à mesa, associação, município, e caso o governo também o possa fazer, de forma que todos juntos consigamos ver o que é que se passa de concreto neste assunto, porque se calhar cara a cara falarmos todos, conseguimos aqui chegar a uma solução mais rápida, porque é aquilo que nós precisamos para o bem da nossa ilha, para todos juntos. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho propriamente uma pergunta.
Deixar aqui uma coisa. Eu concordo plenamente que o diálogo é importante, mas temos que nos sentar numa próxima reunião, se para isso houver oportunidade, mas termos realmente algo concreto e algo que não seja abstrato. Ou seja, estamos a falar em números, se formos para outra reunião sem termos isto definido realmente o que existe, vamos entrar novamente neste diálogo que é produtivo para termos alguma solução, mas para resolução imediata não. Temos que ter a base hoje, acho que isto é uma base para sabermos realmente o que é que falamos em recursos e a nível financeiro, para realmente termos a noção concreta e real daquilo que será necessário, porque qualquer decisão que a Câmara tome de apoio, temos de ter uma decisão clara a nível de custos, o que é que isso implica. Portanto, estar só aqui a falar sempre numa reunião na mesma coisa, sem termos realmente, sem chegarmos realmente à definição daquilo que precisamos, não conseguimos concluir. De resto, eu acho que é importantíssimo a nossa base de trabalho e isto e esta comissão. Uma coisa fundamental é que a vida humana, o combate nos primeiros minutos é fundamental para salvar vidas. E, portanto, é isso que se trata, é salvar vidas e irmos e chegarmos, e a Associação de Bombeiros e os seus profissionais chegarem à localidade do Topo e Santo Antão o mais breve possível para salvar vidas. Não podemos falar dessa geografia do espaço que estamos a falar, não é viável que nós possamos levar 3 horas para chegar uma vida humana ao Centro de Saúde da Calheta e, se for preciso, evacuar e ainda ter que ir ao Conselho das Velas para o aeroporto, são mais uma hora praticamente, ou 20 minutos, ou 25, ou 30 minutos, depende da velocidade e daquilo que vamos encontrar no caminho, que nunca sabemos. E, portanto, o combate nos primeiros minutos é fundamental para salvar vidas, mas também para salvar habitações, porque estamos a falar aqui num serviço complexo, não só de habitações, mas também de chegar e de colmatar algum incêndio que possa haver naquela zona, em alguma moradia, em que falamos da mesma forma, que também isso pode derivar a uma perca de vida. E, portanto, estamos a falar de vidas humanas, e é isso que a gente deve tratar. Estamos a falar de números, estamos a falar de recursos, mas estamos a esquecer de fundamental, é salvar a vida humana, e é para aquilo que nós, entidades governamentais e municipais, fomos eleitos. É para salvaguardar os recursos humanos e as vidas humanas.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tem mais ninguém escrito para esta primeira ronda, sendo assim, vou abrir uma segunda ronda. Pronto, se alguém se quer inscrever na segunda ronda, o Sr. Deputado Luís Silveira, faça por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu posso só colocar uma questão concreta ao Sr. Presidente do município, com base naquilo que ouvimos até agora, e que no fundo é, e percebendo aquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Teixeira, e bem, uma perspectiva de nos juntarmos todos à mesa e esclarecer aquilo que tem que ser esclarecido e se chegar a um consenso que possa garantir aquilo que é o princípio que se quer, que é ter a secção do Topo aberta 24 horas sobre 24, como foi até há pouco tempo atrás, ou até o início deste ano. E partindo de um princípio, eu não sei se me quer responder concretamente à questão, mas eu vou colocar. Partindo de um princípio, que nós chegaríamos ao valor dos hipotéticos 50 mil euros. Ou seja, contas feitas, o máximo de produtores, ao preço que estão a receber, que ainda assim se acha que é muito superior, dos 25 mil euros, seria 50 mil euros. Se chegasse a esse valor, se a Associação dos Bombeiros nos dissesse, sim senhor, nós conseguimos, entre mais dois dos que já têm informação, para ter essas duas pessoas, mas precisamos esses 50 mil euros, já não seria 50, se fosse para este ano, mas o valor remanescente, mas vamos partir do princípio que tinha 50 mil euros. A pergunta concreta é se o município vê com bons olhos, ou se tem essa abertura, essa disponibilidade, porque frisou várias vezes o Sr. Presidente, que tem disponibilidade de cooperação, mesmo financeira, mas com contas reais e feitas. Se essas contas fossem as vossas contas e fossem os 50 mil euros, em teto máximo, se o município estaria disponível em acordo com o governo para 50%, 25% neste caso concreto. 25% a 50% do município, 50% da região, para resolver o problema no imediato, ou seja, 25 mil euros à região e 25 mil ao município. Tinham essa disponibilidade e essa abertura, visto que vamos ouvir o seu secretário da parte da tarde, e também vamos ouvir valores do lado de lá, que pela resposta ao Conselho ainda também são diferentes destes todos. E, portanto, seria uma forma de nós também termos algum valor real, hipotético, porque já percebemos que os bombeiros não têm essa ordem de valor e certamente iam dizer que não conseguiam por 50 mil. Mas se hipoteticamente pudéssemos, se o motivo estava disponível para ir até esse valor.
Sim, senhor. Dá-me licença, senhor. Sr. Presidente. Muito bem. Nós estamos sempre abertos a... Isso, claro, obviamente, teríamos que fazer uma reunião interna e também teríamos que levar esse assunto à Câmara Municipal, aos restantes vereadores da Câmara. Trabalhamos também em grupo e decidimos algumas coisas em grupo. Mas estamos, será sempre ponderar o nosso apoio nesse sentido. Deixo novamente aqui a só, desde que saibamos realmente que os números estão corretos e aquilo que vão necessitar, para não entrarmos novamente aqui depois de aprovarmos ou de aceitarmos determinado valor, entrarmos novamente aqui em alguma incoerência de números que nos venha a causar novamente algum transtorno. Mas sim, estamos sempre dispostos, como sempre tivemos desde o primeiro momento, a colaborar, a ouvir as partes e ser uma entidade participante para resolver a situação. Solução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, quer usar a réplica?
Obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado. Tem inscrito o Sr. Deputado João Vaz Costa, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara da Calheta, a Sra. Vice-Presidente e o Sr. Vereador. Tudo aquilo que nós já ouvimos hoje durante o dia, ou durante a manhã, parece-me que é indiscutível que todos nós entendemos que as vidas humanas não têm preço e que essa questão do valor ou da estatística, quando se trata de vidas humanas, isso são contas de outro rosário que têm pouca relevância, nem devem sequer ser confundidos. Mas há uma coisa que é factual e aqui pareceu-me ouvir da associação e do comando, é que uma secção do topo tem que ter no mínimo 6 trabalhadores, 6 bombeiros, portanto 6 efetivos. Neste momento, tanto quanto percebi, e também parece que a senhora vice-presidente corrobora desse número, aqui que foi dito há bocadinho, eles tinham 2, passaram a ter 3, ou seja, faltam 3. O que é preciso, de facto, é haver uma solução para aquela secção e ela tem que existir, já se percebeu que sim. Porque o esforço financeiro, isso vai acabar por se resolver, os recursos humanos vão acabar por aparecer, se tudo correr como é esperado, com essa nova recruta que está a ser feita de 15 elementos, de que 7 até são pessoas mesmo do topo, o que de alguma forma podia tranquilizar toda a gente. A pergunta que vos faço é se... no âmbito dessa disponibilidade para se sentarem à mesma mesa, se não estariam, eu sei que não é uma coisa fácil, porque aqui também existem limitações nas velas, mas se estariam ou se viriam com bons olhos uma tentativa de dividir o mal pelas aldeias, digamos assim, e naqueles que faltam para que a secção abra, neste caso 3, ou no limite 4, faltam para que a exceção exista, um esforço de um lado e do outro, seja das velas, seja da calheta, permitindo que isso começasse a ser operacionalizado, ainda durante o período em que está a ser feita a formação, para não haver um hiato de tempo muito grande sem apoio à população que merece tanto quanto qualquer população da Horta, da Angra ou de Ponta Delgada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Presidente.
Bem, isso à Câmara é difícil responder, não é? Isto é uma questão mais técnica, talvez, entre as duas associações de bombeiros até. Isto, tecnicamente, se é possível ou não, não poderei dizer. Mas falo por nós e por aquilo que a Câmara está disposta a ser uma entidade que está à procura da solução. Agora, essa parte que refere, não, acho que não temos essa capacidade de poder responder.
Muito obrigado. Quero usar a resposta.
Faça favor. Eu percebo a resposta que me dá e é mais do que óbvia, porque entendo. A questão é esta, que apesar de ser uma questão técnica a ser resolvida pelas corporações de bombeiros, nós também sabemos, e não estamos aqui propriamente hoje, já andamos aqui há alguns dias, vai chegar o momento em que vai chegar à parte financeira. Quem é que vai suportar? Como é que vai suportar? Quem é que entra com o quê? Não se pode fazer porque agora falta dinheiro. E se tivessem lá todos, a questão abreviava-se um bocadinho quando chegasse a essa parte menos técnica e mais financeira. E, portanto, nesse sentido, ok, são dois da calheta que têm que entrar. Quanto é que são os dois da calheta? Olha, a Câmara entra com um X, o governo vai entrar com outro Y. Quanto é que são da vela? São mais dois das velas. O pressuposto há de ser o mesmo. Arranjando ou tentando sensibilizar para uma questão que os senhores, melhor do que ninguém, na defesa dos vossos munícipes, sabem que é uma coisa que é impossível, e portanto era essa. A minha pergunta tem um bocado a ver com isso, e foi partindo do pressuposto que depois vai chegar aquela parte em que tudo certo para atrasar, era uma forma de inviabilizar qualquer areia e engrenagem que podia ser resolvida, mas por isso é que fiz a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, não tem provavelmente uma pergunta. Faça a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Gostava de deixar aqui mais uma nota, que a única secção destacada de bombeiros que está fechada neste momento é de tubo na parte noturna. Como todos devem saber, foi aberto nos altares de Angra, os altares são 20 minutos, deram mais uma tripulação para a Maia, de Maia a Nordeste são 28 minutos, da Maia à Ribeira Grande são 20 minutos, e a gente está a falar em estradas, que não está a falar da cadeia do tubo, certamente. Acho que uma pessoa do tubo ou de Santo Antão tem o mesmo direito que uma pessoa que vive nos altares e na Maia.
Muito obrigado. Pergunta aos senhores deputados se é preciso abrir uma terceira ronda. É sim, senhor. Sr. deputado Luís Silveira está inscrito. Faça o favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Bem, começo pelo fim, e que é muito pertinente esta afirmação da senhora vereadora, sobretudo para nós podermos questionar da parte dada do seu secretário da TAC. Se eu bem percebi, disse que a única secção avançada na região toda que está fechada é a do topo. Que isso é bem diferente daquilo que a Proteção Civil responde ao Conselho de Ida. E, portanto, para nós é importante essa informação. Ou seja, a única que está fechada é o topo e foi referenciado que com menos tempo de distância entre a ocupação da calheta e o topo em relação aos altares, em relação à Maia que abriu recentemente. A pergunta que eu queria fazer parece retórica, mas é se as contas, porque, como disse o senhor deputado, como antecedeu, isto vai ter sempre em dinheiro e em contas, isso será o grande problema, e já percebemos que as contas são muito díspares em cada uma das audições, e naquilo que é a resposta ao Conselho de Ilha da Tutela, e fazendo aqui uma conta muito rápida, se concordam com esta conta e se o vosso entendimento é esse, com base em tudo aquilo que foi dito sobre números. 15 bombeiros é aquilo que neste momento está a ser financiado pela região, para o escopo hospitalar, e é disso que estamos a falar. Porque há outros apoios paralelos, mas não estamos a falar desses. Nem estamos a falar de São, estamos a falar do apoio hospitalar para custear os ordenados dos membros. A 15 bombeiros, se eles recebessem um valor limpo, isento de descontos, um valor limpo de 1.200 euros, vezes 14 meses, que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal, acrescidos dos 33% que eu estou a dizer que eles vão receber os 1.200 limpos, e estamos a suportar os 33% da Segurança Social, é do colaborador e é da entidade patronal, as contas davam precisamente 379 milhões. Ou seja, estão a ser pagos 15, dá uma média de 25 mil euros por bombeiro. Se nós fizéssemos a um rácio, cada bombeiro receber limpo, não é? Limpo, 1.200 euros, e nós sabemos que esse valor, se calhar, está por cima daquilo que é a realidade, se levar 1.200 euros limpos por mês, vezes 14 meses esses 1.200 euros, vezes 33% em cima disso, que é a Segurança Social, que já estão a levar limpos, estamos a pôr os 33, que é total, os 11 que eles descontariam e os 22 da entidade patronal, estamos a falar num valor real de 379 mil euros, ou seja, feitas estas contas, o valor que a região transfere para a Associação de Bombeiros daria por cima para pagar a 17 bombeiros efetivos para o socorro hospitalar. Se estas contas vão de encontro às vossas, isso é o vosso entendimento. É uma questão concreta. É. Para tentarmos chegar sempre aqui a uma ordem de valor e percebermos de que é que estamos a falar em concreto, porque vamos ter sempre aqui essa ordem de valor e daqui a pedir ao seu secretário a dar outros valores, com certeza. Até porque foi o que ele escreveu, ou escreveu o Serviço de Operação Civil e Bombeiros na resposta concedida. E prescrito.
Não sei quem é que vai responder.
Elas estão aqui feitas.
Estão feitas.
E fiz sempre que foi para os 15 e com os 15 sobra valor.
É, repito, pode haver aqui alguma coisa que nos esteja a escapar.
Sim.
Atenção, é. Temos as contas, os matemáticos também se enganam, ainda sobre os matemáticos, mas poderá haver aqui alguma incoerência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer usar a réplica?
Não,
obrigado, Sr. Presidente. Faça o favor, Sra. Deputada Isabel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar aqui uma nota final, que o Sr. Presidente falou, e muito bem, que a vida humana não pode ser calculada em anos, que não há custos reais para uma vida humana, e pode-se perder uma vida pelo chão de um minuto ou de um segundo, e se nós não tivemos que referenciar ainda aqui nesta audição, mas foi uma situação que referenciámos bem da parte da manhã, que era só essa.
Muito obrigado. Faça favor.
E para terminar, gostava só de deixar aqui um caso que aconteceu na zona do topo. Houve uma ocorrência no Cruzal e os bombeiros saíram da Calheta e foram parar à secção dos bombeiros do topo porque não sabiam onde é que era o Cruzal para acudir à emergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Silveira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito foi aqui dito nestas audições da manhã. À tarde teremos a oportunidade de ouvir a Operação dos Bombeiros e o senhor Secretário. Mas sei daqui o reto que acho que é importante, independentemente de ser fundamental, não é importante ser fundamental, se perceber os valores efetivamente reais, ter mais 5, ser menos 5, temos uma percepção correta desta questão, mas também é importante aqui enaltecer que, da parte da Câmara da Câmara, como estou aqui, e fez algum trabalho de casa, os dados que tinha disponíveis, e que nos apresenta aqui que as verbas que são transferidas, supostamente, deveriam dar para cobrir este tipo de despesa. O que eu peço à Câmara Municipal da Calheta é que se mantenha com esta boa disponibilidade de tentar resolver esta situação. Espero que esta audição não crie qualquer tipo de melindre entre instituições. Temos, por um lado, porque foi posterior, algumas questões foram aqui colocadas, a vossa audição foi posterior, que não podemos colocar a Associação de Bombeiros, mas podemos colocá-las, algumas delas, à Associação de Bombeiros e ao próprio Governo, de perceber o que se possa daqui resolver. Que eu deixo aqui este repto, agradeço à Câmara da Calheta a sua disponibilidade e boa vontade para tentar ajudar a resolver isto. Acho que os bombeiros também, na audição que fizeram, deram a sua versão dos factos, mas era importante alguém ou sentar-se em conjunto e perceber que até o Presidente da Câmara vincou muito isto, com todo o sentido de perceber efetivamente em que valor estamos a falar, E essa acho que é a pedra total desta situação e a nossa total solução. Isso acho que é ação.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Eu queria, portanto, eu fui dirigente de bombeiros durante muitos anos, embora nunca estivesse muito ligado às questões financeiras, mas eu só queria lembrar que as verbas que são transferidas não servem só para pagar o salário do bombeiro. Serve para pagar o salário, a segurança social, os seguros, o fardamento, também o, como sabem, os fardamentos são caros, a própria formação dos bombeiros. Há uma série de encargos que estão englobados no valor que são transferidos por parte do governo. De qualquer maneira, isto vale o que vale, só queria também deixar este testemunho, porque eu sei o que é chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para pagar aos funcionários, e isso aconteceu, infelizmente aconteceu em várias associações, portanto, digamos que a gestão das associações, como todas as associações, que não têm fins lucrativos, mas, portanto, os resultados são muito apertados, são muito apertados. Não sei se mais alguém, faça o favor, Sr. Presidente.
Posso. Estamos no fim e queria deixar aqui uma coisa, dizer aqui duas outras coisas. Primeiro, dignificar e louvar a Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta pelo excelente serviço que tem feito em todo o concelho e também ali. Não é por esta razão que estamos aqui a defender, porque achamos que devemos defender a reabertura do serviço noturno da secção topo, que não vamos dignificar a nossa Associação de Bombeiros, que é nossa, todos nós. É uma excelente associação, com infraestruturas bastante boas, não as ideais, mas boas. A Câmara tem cooperado com a associação, com o seu comandante e com a sua presidente e com toda a direção e com os seus bombeiros em tudo o que pode. Não é também à toa que nós prevíamos criar um dia concelho do bombeiro, portanto, dignificando o serviço que fazem, porque é um serviço difícil em muitas áreas, e portanto nós estamos cooperantes, continuamos a ter as boas relações, mas não podemos deixar de defender aquilo que achamos que a nossa população daquelas duas freguesias tem direito. Depois queria aqui deixar outra coisa fundamental, e peço desculpa, como já disse, em nosso nome, se realmente as contas estão erradas. Aqui o Sr. Presidente da Comissão falou muito bem das despesas da Segurança Social, que é uma coisa que também a própria Câmara testemunha, que tem um peso considerável em todos os orçamentos destas entidades, e aqui levantou a questão realmente se o Governo Regional, os passados, presentes e futuros, não vão ter em conta que, como as contas são feitas, que os ordenados bombeiros não é só o líquido, também há despesas inerentes que devem ser associadas à transferência e àquilo que devem ter direito, porque parece aqui que realmente também o que está a acontecer e que estamos a tirar o sumo, que estamos a tirar disto, é que existem valores transferidos para pagar o vencimento de um bombeiro, mas quem os transfere, quem delibera em jornal ou em Diário da República que esses valores devem ser X para bombeiros e para a associação, não se lembram que há outras despesas inerentes, como diz aqui o Sr. Presidente da Comissão. Neste sentido também, posso ser que a Câmara Municipal, e dignificando os serviços de bombeiros voluntários da Calheta, fez um projeto comunitário que já foi aprovado, já estamos a tratar do procedimento correto, para adquirir para os bombeiros da Calheta cerca de 130 mil euros em material de urgência, em material necessário, equipamentos diversos para os bombeiros da Calheta. E, portanto, equipamentos, material. E portanto só isto já representa muito daquilo que a Câmara Municipal está disposta a fazer e a cooperar com os bombeiros da Calheta. Não é por este poderemos considerar um atrito ou não, é a nossa defesa, é aquilo que achamos bem, e estou completamente convencido que a Associação de Bombeiros, se o pudesse fazer de livre vontade, sem estar a mendigar, digamos assim, alguns euros, também o faria de boa vontade e abriria aquela secção. Existe boa vontade de ambas as partes, de todos os que estão aqui envolvidos também, agradeço a esta comissão esta partilha desta preocupação que realmente é muito grande, e como disse ali o Sr. Deputado Luís Silveira, um baixo assinado com muitas centenas de assinaturas representa alguma coisa. Portanto, tem que representar. 1.400 assinaturas representa muita coisa. Representa a população total e mais ainda daquelas zonas. Portanto, é preciso ter isso em consideração, porque isto é a preocupação daquela gente, é serem atendidos numa urgência e, enquanto disse aqui a Paula, não houver realmente uma contingência grave que aconteça naquela zona, nós vamos estar aqui a atirar as culpas sempre para o lado. Mas quando acontecer alguma coisa, alguém vai se lembrar desta comissão e daquilo que tentou fazer, se isto não for resolvido. E, portanto, é isso que eu apelo, é que tenham atenção, porque resolvemos o problema mil amores, digamos assim, uma expressão popular, mas se não resolvermos, se acontecer alguma coisa mais grave, que meta vidas humanas naquela zona, toda a gente se vai lembrar que existiu uma comissão, mas que só existiu e não resolveu. E, portanto, é isso que apelo, que tenhamos todos o bom sentido, e apelo também aqui às próximas reuniões que esta comissão vai ter, para terem isso em conta. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Sr. Vereador, foi um gosto tê-los nesta comissão. Dentro, portanto, sobre outros assuntos, nós temos também nas nossas competências, temos inerente as visitas não só aos quartéis de bombeiros, mas também às câmaras municipais. Daqui a uns dias haveremos de fazer-lhe uma visita, aí sim será na Câmara Municipal, para também saber das vossas dificuldades e também do relacionamento com os governos, quer o regional, quer o da República, sobre outras matérias que também interessam à Câmara Municipal. Mas desde já agradeço a vossa participação neste assunto, que é uma petição, é uma iniciativa cidadã que é ser tratada com a melhor das intenções, e é isso que esta comissão está a fazer. Parece-me que aqui há praticamente unanimidade relativamente a esta preocupação desta população. Dentro em breve, portanto, haveremos de fechar este relatório que será votado em comissão e que depois será levado para plenário, será debatido. E a partir daí, os partidos, ou o próprio governo, que também receberá esta iniciativa, este relatório, decidirão a melhor maneira de resolver esta situação. Nós, claro, que em termos de prazo, sabemos que isto é um problema grave, não é um problema que envolve vidas humanas. Tentamos dar uma tramitação mais urgente, de maneira que possamos pôr o relatório cá fora o mais depressa possível. E da nossa parte, qualquer coisa, também estaremos disponíveis para sempre que quiserem. Tenho os nossos contatos, portanto é fácil. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.